O assunto é futebol. Segundo Tempo.
Haroldo Costa.
Para você, uma boa tarde. Está no ar o Assunto é Futebol, Segundo Tempo, aqui na Rádio Jornal. E a gente começa aqui com Ralf de Carvalho e Roberto Queiroz, com o assunto do Náutico. Essa vitória de 4-1 ontem diante da equipe do Oeste. Roberto, o que é que lhe chamou a atenção aí dessa goleada do Náutico diante do time que já está rebaixado, o time do Oeste, mas que poderia ser uma pedra no sapato do Timbu, e não foi, porque o Náutico desde cedo começou a construir uma grande vitória contra o Oeste. E aí, se a gente pegar o que o Oeste já fez, eles já tinham ganho lá do Cruzeiro, em Belo Horizonte. Então, o Náutico cumpriu seu papel, né, Roberto?
O Náutico entrou valendo, entrou pra valer, entrou pra ganhar o jogo, decisivo, time indo pra cima, apertando, atacando, mostrando que o objetivo era a vitória e não tinha outro pensamento no grupo do Náutico. A vitória foi importantíssima e poderia ter sido até com um placar mais elástico para acabar não, dar uma diminuída quase que total nesse saldo negativo. Mas é verdade que o Náutico, embora ainda não esteja totalmente livre, ainda corre algum risco, porque depende de algum resultado, mas o time tem hoje uma outra calma, uma outra tranquilidade para enfrentar o Cruzeiro. Cruzeiro que ganhou do Operário, que time valente esse time do Operário. Terminou o jogo em cima, teve um gol anulado, que eu acho que foi realmente bem anulado. Houve uma falta do jogador em cima do defensor do Cruzeiro. Eu vi dessa maneira. Houve depois do jogo tumulto, jogadores, comissão técnica, todo mundo querendo pegar o juiz. E houve, ficou parecendo aquele negócio de campeonato de pelada, que ia todo mundo para cima do juiz. Mas ele escapou. Mas a verdade é que o time do Cruzeiro ganhou o jogo, deu um pulo na classificação, se livrou totalmente, e eu acho que vai entrar contra o Náutico mais livre, mais solto, sem aquela pressão para ganhar de qualquer maneira do Náutico. E então acho que o Timbu também vai ter essa vantagem nesse jogo diante do Cruzeiro, porque jogo fora de casa, a gente já sabe, é difícil. O Náutico, não sei o que acontece na cabeça do jogador, que o time fica realmente parecendo um time que não tem reação, fica se entregando fácil. É um time que joga frouxo fora de casa. Então, acho que com essa vitória do Cruzeiro, a vitória que ele teve e essa vitória do Cruzeiro faz com que o jogo seja mais leve. E o Náutico aí pode conseguir esse empate diante da equipe do Cruzeiro e fazer seus 43 pontos. E esperar, claro, o resultado do Figueirense, porque o Figueirense não vai ter moleza. O Juventude está ali querendo entrar no G4, né?
Exatamente. O jogo extremamente decisivo para o Figueirense em Florianópolis no sábado contra a Ponte Preta. Não, desculpa. Esse jogo é da última rodada, me adiantei aqui. É Juventude e Figueirense, como disse Roberto.
Juventude e Figueirense.
Amanhã em Caxias do Sul, isso, 4 da tarde. O jogo extremamente importante. Figueirense-Ponte Preta é na última rodada, lá em Santa Catarina. Então, Juventude e Figueirense.
Juventude tem 55 pontos. Ganhando vai para 58, encosta no CSA, que joga em casa também, se eu não me engano, com o Brasil de Pelotas.
Exatamente, amanhã, 7h15. CSA e Brasil de Pelotas. Se o Figueira perder para o Juventude, o Náutico, com um empate, estará na Série B. Não é isso?
É isso. Porque passa para 43.
Ele não é alcançado nem por Paraná e nem pelo Figueirense.
Essa é uma hipótese. A outra é que, e todas passam pela derrota de um e de outro. Mas vamos supor que o time que venha a perder não seja o Figueirense, seja o Vitória. Aí, o que precisaria o Náutico para ter a sua permanência com antecedência? Era ganhar do Cruzeiro. Se ganhar do Cruzeiro, ele estará assegurado antes da rodada final, desde que um perca, ou Vitória ou Cruzeiro. Os dois não precisam perder jogos.
Você sabe com quem o Vitória joga, não sabe?
Sei que joga com o Botafogo, né?
Em casa.
Em casa, sim, mas...
O Botafogo de Ribeirão Preto,
eu
já
coloco...
está eliminado, né?
É, eu coloco aí numa questão da sorte. Aí eu não estou mais aqui fazendo avaliação técnica. É se tiver a sorte de haver um tropeço, que tem o dia mau para todo o time, então se houver um tropeço do Vitória, é bom para o Náutico. Aí eu digo que a sorte recebeu um polimento.
É, eu estou contando apenas a briga com o Figueirense.
Eu também. Contando, eu acho que
mas
a briga...
com o Vitória não era.
É, eu acho que a briga é com o Figueirense. E se o Figueira, como disse o Roberto, num jogo extremamente decisivo também para o time de Caxias do Sul, se o Figueira perder, aí o Náutico entra em campo por um 0-0 para escapar. Eu acho que essa é a conta mais simples.
Não, a mais provável.
O que Ralf fez também é interessante, ganhar do Cruzeiro lá, porque aí seria um resultado extraordinário. Até porque o Cruzeiro ontem, né, assinou embaixo a sua permanência na Série B, já vai repetir de ano. Mas o Juventude Figueirense realmente é o jogo, né? Amanhã, 4 horas da tarde.
Esse é o jogo.
É. Se agora... o Figueira perder, 1-0 Juventude, aí o Náutico entra em campo em Belo Horizonte para 0-0, pode fazer retranca, o Hélio pode botar um monte de zagueiro, só garantir lá o 0-0. Ele não vai fazer isso, claro, eu tô brincando, mas...
Pô, tomara que...
Mas é o 0-0 que vai garantir o Náutico na Série B, não precisa mais nem ganhar.
Exato. Né? Eu acho que... todos nós estamos torcendo que o Náutico fique... Porque nós vamos ter bons jogos contra o Bahia, o Vasco, o Fortaleza, o Botafogo, nesse ano aí na Série B. Vê que Série B rica.
É, rapaz, tá vindo aí uma Série B forte.
É. Pior, uma pior, né?
É pior. É, quando tem uma camisa grande assim, a gente sempre acha que eles vão engolir tudo, né? Vão atropelar, mas o velho Cruzeiro... O Cruzeiro se quebrou todo porque perdeu 6 pontos da FIFA. Se ele tem esses 6 pontos aí... ele estaria já realmente pensando em outra coisa, né?
Agora o Botafogo também não fica longe disso, não, porque é uma das maiores dívidas do futebol brasileiro.
É, o Botafogo é aquela história, uma hora a conta chega, né? É, fica devendo todo ano, aí daqui a pouco traz jogador internacional, japonês, tal, e como é que vai pagar? E a conta não chega, não? A conta chega, é por isso que tá caindo aí como lanterna, né, Roberto?
Exatamente, a situação do Botafogo é deprimente. E o Botafogo, o Cruzeiro e o Corinthians são as maiores dívidas do futebol brasileiro. Esse levantamento foi feito a semana passada. Esses são os maiores devedores. É dívida de 900 milhões de reais. O Corinthians eu acho que tem o dobro, porque ainda tem aquela dívida do estádio, né? Aí eles colocam também aquela dívida do estádio na dívida do Corinthians, acrescentam isso. Mas o Cruzeiro, meu amigo, é 900 milhões de reais, quase 1 bilhão, e o Botafogo também.
A verdade é que o slogan dessa galera aí é o seguinte, Roberto e Ralf: devo, não nego e não pago quando puder.
É, porque chega...
Porque às vezes quando tem o dinheiro para pagar, ele tem que pagar o time... É, tem que pagar outras coisas, aí fica lá aquele passivo enorme e eles não conseguem pagar nunca essas dívidas.
E também tem uma coisa, chega ao nível do cinismo, ou seja, quando você deve pouco, se preocupa em pagar. Quando você deve muito, quem tem que se preocupar em receber é o credor. Então, ele que dê jeito. É o que está acontecendo agora com os clubes. Quem está procurando solução para os clubes pagarem é o governo, porque é o maior credor dos clubes de futebol. Então, por isso é que foi criado o Profut, para o clube pagar em 200 meses, em não sei quantos meses, e eles param de pagar, aí reúne o Profut, renova as inscrições, está tudo para sair depois da pandemia. Quer dizer, os clubes vão contratar novamente uma forma de pagar a dívida. Então, a situação do Corinthians e dos nossos aqui, é o governo de jeito para receber o dinheiro dele, porque não tem como se pagar. Então, a dívida chegou ao nível do cinismo. Então, daí por diante, já não atrapalha. O Corinthians entra em campo, ninguém está pensando no débito do Corinthians.
É, exatamente. É isso aí.
aqui no Jornal Assunto é Futebol, segundo tempo, comigo, Ralf de Carvalho e Roberto Queiroz. E hoje tem esse Corinthians em Sport. Olha, temos aí um time que ainda fica fazendo contas para Libertadores, está achando meio complicado para o Corinthians, está ficando para trás, apesar dessa boa recuperação do time paulista. E o Sport que está lutando para fugir, para se afastar da zona de rebaixamento. Ontem, o Vasco tomou 4 do Bragantino. Ai, Vasco! O Coritiba, que estava ganhando também, empatou no final. Foram resultados que ajudaram o time do Sport. Mas começando por você, Ralf, sua expectativa de Corinthians e Sport? É entrar na defensiva, é aquela cara de... aquele jeitão de retranca do Jair Ventura? Eu estava ouvindo o Thiago Neves, até coloquei essa fala do Thiago Neves na televisão. Hoje nós colocamos lá, no TV Jornal Meio Dia. E ele dizendo, poxa, a gente tem que olhar para o Corinthians de outro jeito. Eles estão precisando de vitória, a gente também. Mas a gente tem que ser grande, a gente não pode pensar pequeno. Novamente um discurso do Thiago Neves corajoso para esse jogo de hoje à noite, Ralf.
O Thiago Neves, ele se sente melhor no jogo ofensivo, porque no jogo defensivo ele não se insere. Fica lá, isolado, o time todo lá atrás recuado, e ele fica como um peixe fora d'água. Então entendo a filosofia dele. Mas o técnico não tem jogador. Ou seja, para fazer um futebol ofensivo, de fato, não tem. Ele está acreditando na possibilidade do Brocador, mas você sabe que ele contava em botar 2 laterais de cada lado, já não pode, porque se ele for botar 2 laterais do lado esquerdo, tem que colocar o Juba. O Juba, que foi tirado do time porque achava que ele não estava à altura da Série A ainda. Então ele vai ter que lançar a mão daquilo que se imagina vai fazer o rendimento ser menor. Então, possivelmente, ele possa optar por 3 volantes, jogar com 2 linhas de 4 formada, para primeiro se defender, segundo atacar. O futebol reativo não pode deixar de atacar. Agora, eu acho que não passa na cabeça do Jair o fato de simplesmente entrar e ganhar do Corinthians. Passa pela ideia de empatar a partida, segurar o Corinthians e automaticamente sair de lá com 1 ponto, que já seria bom. Pode até ganhar o jogo, que o futebol tudo pode acontecer. Mas o time do Corinthians, ele não se abalou com a derrota de 4-0 para o Palmeiras, não. As contas que a gente, inclusive na entrevista do Mancini, as contas que ele está fazendo, ele disse que não foram alteradas, porque já se previa num clássico qualquer resultado. Não previam 4 gols, mas poderia perder. Então ele acha que o Corinthians tem 5 partidas, incluindo a do Sport, e ali o projeto é uma vaga na Libertadores. Muito bem, Sport não tem nada com a vaga do Corinthians, tem com a vaga dele. Então tem que entrar lá, se possível, cauteloso. Não dá para esperar um futebol aberto, mesmo o Corinthians não sendo do pelotão de cima, onde estão Internacional, Palmeiras, Flamengo, Grêmio. O Corinthians não está nesse grupo. Mas, obviamente, é um adversário que vem fazendo uma campanha melhor do que a do Sport e joga em casa. Então, vamos considerar que se Jair entrar com 2 linhas, aquela retranca do jogo contra o Ceará, do jogo contra a equipe do Atlético Mineiro, eu creio que ele não fará. Mas vai fazer um time entrar em campo mais cauteloso do que vem jogando pelas necessidades do elenco.
Olha, a gente ouve o Thiago falar, Roberto, e sente que é um jogador que já vestiu grandes camisas, acostumado a decisões, e de repente está num time que tem suas dificuldades técnicas. Eu até compreendo o discurso do Thiago. É aquela necessidade de fazer com que o Sport seja um time mais corajoso dentro de campo, para enfrentar um Corinthians com não só lá atrás, levando pressão o tempo todo, mas a realidade é bem diferente, né? O Sport tem suas dificuldades técnicas, limitações. E o discurso do Thiago, ele é bom, mas infelizmente tropeça nisso, né, Roberto?
Eu acho que quando ele encerrar a carreira, não vai ser um bom treinador. Ele não está observando a qualidade do time, o que os jogadores podem fazer ou não podem fazer. O time do Sport é limitado, o time do Sport tem problemas ali no meio de campo, já perdeu 2 jogadores que poderiam servir. Já vinham entrando no time. O Mugner era titular do time, foi embora. O Gomes também entrava no jogo, melhorava o meio de campo, era um jogador de boa qualidade ali no meio campo. Então o Sport já perdeu, já não era essas coisas. E ainda perde jogadores, tá certo? Então, o Thiago não está avaliando isso. Eu sei que ele quer que o time ataque, e eu acho que tem que atacar também, mas atacar quando puder, é marcar bem. O que o Sport tem que fazer é marcar bem. Se a retranca não pode ser lá atrás, não pode ser na entrada na grande área, senão vira aquele jogo de ataque contra a defesa. Então a marcação, não sei se fisicamente o time aguenta 90, 100 minutos marcando ali a saída de bola, marcando forte, não sei se aguenta, mas tem que tentar fazer isso, marcar no campo todo. Ele não se, como o Ralf disse, ele não participa disso, é um a menos quando se faz esse tipo de marcação. Ele fica ali atrás, vai dar uma corridinha, para e tal, não aperta, ele não sabe e parece que não tem mais condição física para fazer isso. Então é um a menos. Agora, o time tem que fazer esse tipo de trabalho, a marcação ali na intermediária, forte, não ficar esperando o time vir para a entrada da grande área, para marcar na entrada da grande área com a bola já na cara do gol. Então isso aí é que o Sport tem que fazer. E atacar, se tomar a bola, ir para frente também. Não pode ficar com a bola entregando de volta ao adversário. Que acontece, viu? Acontece muito. Porque os jogadores erram muitos passes. Então o Sport tem muitas dificuldades. Vamos ver. O time do Corinthians deu uma melhorada boa. Tem 10 pontos na frente do Sport. Tem ataque melhor. Então é um jogo que a gente fica naquela esperança. A esperança é a última que morre, que o time consiga um pontinho pelo menos desse jogo. É difícil, dificílimo, mas tem que tentar.
Ô Ralf, quando um time toma 4 gols, como tomou o time do Corinthians, do Palmeiras, significa que tem alguma coisa errada, né? Que tem alguma peça ali que não está funcionando, algum sistema falhou. Não foram 4 gols, digamos, fortuitos ou de falhas individuais cometidas pelo próprio Corinthians, ou seja, o adversário criou possibilidades e por isso fez os 4 gols. Então aí vem a pergunta: será que o Jair consegue explorar essas falhas do Corinthians no jogo de hoje? Aliás, falar em Jair e Corinthians, eles tiveram uma relação meio tumultuada, né, Ralf?
Foi. Ele passou por lá, né? Os clubes foram Botafogo, Santos e Corinthians de Jair. Aí parou, entrou no ano sabático, que quase não acaba até o Sport convidar para ele treinar o time aqui na ilha. Agora, eu acho que ele deve estar analisando.
Foi igual aquele filho de Nelsinho Batista, né? O Eduardo.
Eu acho que ele deve estar analisando o vídeo do jogo do Corinthians e Palmeiras. Mas ali, segundo o Mancini, foi acidente de percurso. O time não se encontrou, porque ele disse que tinha feito um treinamento de marcação sobre os pontos fortes da equipe do Palmeiras, que no campo isso não foi executado. Então vamos imaginar que aqui e ali o time se desencontre. Agora, a campanha do Palmeiras, do Corinthians, como o Roberto situou aí, a campanha do Corinthians o coloca lá na frente do Sport. E por conta disso é que a gente imagina que é uma campanha melhor. 42 pontos, 10 pontos de diferença. 10 pontos de diferença.
42 pontos, 11 vitórias, 9 empates e 9 derrotas.
Está fazendo uma campanha. 35
e levou 34 gols.
Ele está fazendo uma campanha melhor. Isso quer dizer, elenco tecnicamente mais forte. Mas como o Sport está vivendo assim, como o Náutico vive, no período de superação, uma questão de sobrevivência, de necessidade, porque estão embolados Sport, Bahia, Vasco e Fortaleza, são os 4 com 32, o Sport precisa botar a cabeça de fora, aí tem que entrar com o Corinthians com a ideia de fazer ponto. Eu acho que um ponto é bom. Então, é essa a ideia, ele tem que explorar os pontos negativos, mas nem por isso vai jogar ofensivo. O Sport não vai propor o jogo. Tenho nem dúvida que não vai propor o jogo. Vai esperar. Agora, que faça o futebol reativo, que tenha reação, é isso que a gente aguarda.
Eu só temo uma coisa, sabe, Ralf? Quando um ponto não der mais. Quando tem que ser 13, de todo jeito. Por exemplo.
Aí é que é bronca.
É, na verdade isso já existe, porque contra o Bahia domingo, já pulando aqui o Corinthians, só interessam 3. Se empatar contra o Bahia é tropeço feio, né? Então, mas a cada
mas o Bahia
jogo,
é em casa,
cada né? jogo no seu dia. Vamos deixar o Bahia para domingo. Mas eu temo que realmente. Tá, um ponto realmente hoje seria até bom, eu concordo com você. Mas a gente fica temeroso de que lá na frente um ponto já não sirva mais. Porque também tem aquela história das rodadas perfeitas, né, Ralf e Roberto? O Vasco ontem tomou 4 do Bragantino. O Coritiba, 3-3 com o Fluminense. Aí foi bom também pro Sport. Hoje tem Fortaleza e Santos. Se o Fortaleza tropeçar em casa.
Vai com o time.
O Santos vai de B, né?
Vai de B, vai com o time B.
É, já é outra coisa, já tá pensando na final da Libertadores.
É, né? Uma proposta.
Quem não quer jogar um Mundial, né, Roberto? Quem não quer pegar um Bayern de Munique, né?
É, vai decidir no dia 30, né?
É, quem não quer ganhar uma Libertadores?
Ô, Haroldo, o futebol tem exemplo pra tudo. Você falou aí o Corinthians juntar os cacos depois de uns 4-0. E que dizer do 5-1 de ontem do Internacional em cima... da equipe do São Paulo, que era líder, quer dizer, derrubou o líder, ganhou o jogo e assumiu a liderança.
O São Paulo
incrível,
perdeu
o futebol.
O São Paulo. Isso é um assunto bom pra gente falar depois do intervalo. Vamos para mais um intervalinho e a gente volta comentando esse time que já estão chamando de time das ilusões. Chamado São Paulo Futebol Clube.
É o bloco das ilusões.
O bloco das ilusões. Poderia sair no carnaval aqui no Recife.
Já estão querendo botar a Muricy para treinador. A torcida está pedindo.
Olha,
mas a diretoria,
aí,
tá, né? Diretoria não quer, não.
Mas no contrato do Muricy, no contrato não pode, não, né? Tá no contrato que ele não pode.
A Rádio Jornal botou hoje de manhã o técnico do São Paulo no ar para dizer, ele dizendo que está desassombrado, tem medo de perder emprego, não. Faz o que gosta.
Olha,
e está fazendo o melhor, ele disse.
Olha, Roberto, você deixou famosa, né, a frase. Que na verdade já existia, você só faz repetir aqui, né? Brincar, que é o fedendo a carbureto, né?
Mas quem usa mais é Ralf, viu? Eu aprendi com ele.
Ah, foi? Então, foi. Então temos mais uma para Ralf, viu, Roberto? Que é o famoso bater o pino na rampa.
Eu devo ter aprendido com outro. Isso são frases que rolam de
então,
todo mundo.
O São Paulo bateu o pino na rampa, é isso, Ralf?
São Paulo bateu na rampa e bateu feio. Faltou força na chegada. Agora, interessante, eu falei da entrevista que foi rodada aqui hoje de manhã do técnico Diniz. Ele disse que não tem medo de perder emprego porque foi a primeira pergunta que fizeram para ele, né? Você acha que vai ficar empregado depois disso? São Paulo quase com o título na mão. Ele disse que não tem medo de perder e que o time vai voltar a pontuar. Diz que foi uma coisa de momento da competição, mas que o São Paulo vai pegar de novo. O São Paulo já estava caindo. E ele
vinha semana
falando...
passada, Ralf, o time do São Paulo levou de 4-1, do foi. Bragantino também. E eu fiquei interessado e fiquei vendo o jogo. Eu fiquei com pena do São Paulo, porque, embora não tenha nada a ver com o São Paulo, São Paulo tem seu dinheiro lá para resolver seus problemas. Mas eu fiquei com pena do time porque o Bragantino deixou de fazer mais 4. O jogo era para ser 8-1. O Bragantino perdeu um gol atrás do outro no segundo tempo, um gol atrás do outro, já estava 4-1. Quer dizer, eles não estão nem falando mais nesse jogo do Bragantino, que é inferior ao Internacional, não é?
É verdade. E agora ele disse
time esquisito,
que
né?
Um
time
vai
esquisito.
Dar a volta por cima. E que vai... Agora, vê o lado inverso. Abel perdeu 5 partidas e disseram que ele era superado. Aí agora ganhou 7. Eu acho que isso é próprio de campeonato longo demais. Qualquer time
Exatamente.
Cansa até ganhando.
Claro, Ralf. Nenhum time numa competição longa dessa joga todas as partidas bem, não. Tem aquela fase, aí ganha uma, ganha duas, ganha três, daqui a pouco... perde uma, perde duas, perde três. Eu tô assim de boca escancarada porque os placares que o São Paulo tá levando realmente são surpreendentes. O do Corinthians também, a gente sabe da qualidade do Palmeiras, mas 4-0 assim fácil dentro do Corinthians, que vinha bem. O Fluminense bem no campeonato, aí leva de 5, foi 5, não foi? Para o Corinthians. Então é assim. O campeonato é muito longo e ele apresenta esse sobe e desce, sobe e desce. Eu me lembro, olha, vou lhe dizer, eu vou voltar no tempo um pouquinho, porque isso também acontecia com o poderoso time do Santos. Com Dorval, Mengalvo, Coutinho, Pelé e Pepe, na Taça Brasil, que era o nosso campeonato brasileiro, de 66, no auge do Santos, o Cruzeiro apareceu para o Brasil, ganhando de 6-2 para o time do Santos, de Pelé e tudo, na primeira partida decisiva, que foi em Belo Horizonte. Na segunda, o Santos fez 2-0 e o Cruzeiro fez uma virada de 3-2 e ganhou a Taça Brasil de 66. O Náutico meteu 5-3 no São Paulo, lá dentro de São Paulo. Quer dizer, essas coisas aconteciam com times grandes. No outro jogo, que foi o terceiro, aí o Santos ganhou de 4-1 para o Náutico, porque foi uma decisão em 3 jogos. Eles ganharam o primeiro aqui de 3-1, o Náutico ganhou o segundo lá de 5-3 e o Santos ganhou de 4-1 o terceiro jogo. Então veja, esses times grandes também levavam lapada. É assim,
mas
o futebol.
Mas a imprensa
agora,
brasileira
o Diniz,
não está
acostumada.
Viu?
Na minha opinião, o Diniz, ele atrapalhou o time do São Paulo com esses gritos e essas esculhambações que ele dá nos jogadores, com os microfones ligados ali, bem em cima dele. Eu acho que aquilo não, nenhum técnico pode fazer.
Ontem estavam cobrando tudo, inclusive isso aí, dizendo que ele envergonha o elenco, envergonha os jogadores com aqueles palavrões. Mas ele disse o seguinte, que os jogadores entendem ele.
Ralf, assim. Ele disse que entendem ele quando é feito no vestiário sem gravação. Mas ali na beira do gramado, ficar chamando o cara de mascarado, olha a perninha dele e não sei o quê, tá fazendo máscara, mascaradinho, não sei o quê. Quer dizer, eu acho que não pode ser assim. Eu acho
não,
que
não
ele...
deve ser. É. Ele não deve ter um bom relacionamento com todos. Alguns ficam ressentidos. Isso é não saber gerenciar grupo. Porque o técnico que sabe gerenciar grupo, antes se dizia, técnico que sabe comandar o vestiário, ele tem sempre o grupo do lado dele. Eu acho que a essa altura o Diniz já não tem. Mas o fato dele voltar, e quem sabe, pode ser campeão. Futebol tem altos e baixos. O Atlético Mineiro começou fedendo a carbureto, depois foi caindo na competição.
O batendo Flamengo pino também, na rampa.
O Flamengo também teve lá. Depois começou a bater pino na rampa, como vocês dizem, e acabou num quarto lugar, né? Tá todo mundo brigando agora pela Libertadores. Ninguém fala que vai ser campeão mais. Agora quero uma vaga na Libertadores. É o discurso de Abel. Abel tá mantendo a postura humilde. Ele vem a 7 jogos vencendo, assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro, mas não mudou o discurso. Por quê? Porque é inteligente, é velho, já conhece a estrada, tem experiência.
Ele disse que o placar foi anormal, não significa que somos favoritos. Eu gostei da declaração de Abel.
Exatamente, inteligente. Isso sai das mentes férteis. Então o Abel é. O Abel, muita gente confunde a idade do cara com estar superado. Eu preciso dizer que o principal cientista da NASA, que botou o homem na Lua, já está beirando 90 anos. Então, é preciso
entender...
Foi ele
entender... que pegou o Flamengo que... antes do Jesus, né? Não foi isso? Ele pegou antes do Jesus.
Sim, foi. Abel foi antes.
E foi demitido, e aí entrou Jesus e foi aquele sucesso todo. Agora veja que outros já entraram no Flamengo e não deram certo, como o próprio Rogério Ceni, que parece que é treinador do Fortaleza Forever.
Agora, uma pergunta para vocês, só para a gente fechar aqui. E Luxemburgo, minha gente? O que é que Luxemburgo vai dizer sobre o Vasco da Gama, que tomou ontem 4 do Bragantino?
Que já, não tem já time. Disse. Tá fazendo o que pode para chegar lá. Ele disse o seguinte, que poderia ter empatado ou ganho o jogo. Foi um acontecimento, disse hoje aqui na
regional. É verdade. Não. Mas é? Aí eu pergunto para vocês, tem futuro esse Vasco de Luxemburgo?
Não, eu estou catalogando como adversário do Náutico na Série B de 2021.
Eu acho que não, viu, Ralf? Eu acho o time do Vasco não é um time... É um time mais ou menos, é um time mais ou menos. Agora, eu coloco o Vasco aí igual ao Bahia, ao Sport e ao Fortaleza. Ele está brigando, tem um meio de campo.
Claro, qualquer um desses pode ser Benítez, adversário do Náutico.
E tem o Cano, são dois jogadores diferenciados ali que podem resolver. Acho que o Vasco tem mais condições do que o Fortaleza. E acho que ele ganhou duas vezes do Sport. Ganhou no Rio e ganhou aqui. Entendeu? Então vamos ver. É um time que está aí e tem condições de escapar.
O técnico é bom.
É?
O técnico é bom.
Muito
o
bem.
Time nem tanto.
Vou ter que fechar aqui, mas virou uma briga de foice no escuro isso aqui, né? Sport, Bahia, Vasco e Fortaleza. Qualquer um desses aqui vai cair.
São quatro com 32 pontos.
É.
Eu acho que o Coritiba não sobe, o Goiás já também não sobe, tem 26 pontos igual o Coritiba, e o Botafogo já entregou a alma.
O Botafogo já tem que pensar na Série B do ano que vem, né? É, montar
23
o time,
pontos,
arrumar a casa.
Pode
esse
preparando.
Vai ser um concorrente do Náutico, esse já está garantido.
É verdade. Valeu, Ralf, valeu, Roberto.
Acho que o Goiás também. Um abraço.
Um abraço.
Um abraço, boa tarde.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.